Gálatas 3. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que vos fascinou? Eu tinha-vos feito ver Jesus Cristo crucificado. Só quero que me digam isto. Será que receberam o Espírito de Deus por terem cumprido a lei ou por terem respondido à boa nova com fé? Como podem ser tão faltos de juízo? Começaram pelo Espírito de Deus e querem agora terminar pelas vossas próprias forças? Não vos serviu de nada a experiência que tiveram? Talvez tenha valido alguma coisa. Será então que Deus vos concede o seu Espírito e realiza prodígios no meio de vós porque cumprem o que manda a lei ou porque aceitam a fé? É como aconteceu com Abraão, que acreditou em Deus e, por isso, Deus o considerou justo. Pela mesma razão, devem compreender que os que têm fé é que são os verdadeiros descendentes de Abraão. A Escritura tinha previsto que Deus havia de justificar os não-judeus por meio da fé. Foi assim que prometeu a Abraão:
por meio de ti, todos os povos serão abençoados.
Abraão acreditou e foi abençoado. E assim, todos aqueles que creem são abençoados com ele. Os que estão sujeitos à lei de Moisés estão sujeitos à maldição, pois está escrito:
maldito aquele que não cumpre tudo o que está escrito no livro da lei.
É evidente que pela lei ninguém será justificado perante Deus, pois a Escritura afirma:
o justo viverá pela fé.
Ora, a lei não tem que ver com a fé, pois diz:
quem cumpre estas coisas viverá por elas.
Cristo libertou-nos da maldição da lei, tornando-se ele maldito por nossa causa. Com efeito, a Escritura diz:
maldito todo aquele que é pendurado no madeiro.
Aconteceu assim para que a bênção prometida por Deus a Abraão chegasse aos não-judeus por meio de Jesus Cristo e para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido por Deus. Meus irmãos, apresento-vos um exemplo da vida corrente. Quando alguém faz um testamento em forma legal, ninguém o pode anular nem acrescentar nada. Ora bem, Deus fez as suas promessas a Abraão e à sua descendência. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se tratasse de muitas pessoas, mas à tua descendência, indicando assim uma só pessoa, que é Cristo. O que eu quero dizer é isto: Deus fez um pacto que é válido. A lei, que veio 430 anos mais tarde, não podia anular aquele pacto e deixar sem valor a promessa de Deus. Ora, se aquilo que Deus dá como herança dependesse da lei, não seria através da promessa. Mas foi pela promessa que Deus o concedeu a Abraão. Para que serve então a lei? A lei veio depois para mostrar aquilo que é contra a vontade de Deus. E só devia durar até que viesse aquela descendência a quem a promessa se destinava. Essa lei foi dada pelos anjos e houve um homem que serviu de mediador. Mas não é preciso mediador quando se trata de uma só pessoa. E Deus é um só. Quer isto dizer que a lei estará contra as promessas de Deus? De modo nenhum. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então o homem seria justificado por meio dessa lei. Mas a Escritura declarou que todas as coisas estão sujeitas ao pecado para que a promessa de Deus fosse dada aos crentes pela fé em Jesus Cristo. Antes de chegar a fé, a lei mantinha-nos prisioneiros à espera que a fé fosse dada a conhecer. Dessa maneira, a lei foi a nossa educadora até que viesse Cristo, a fim de sermos justificados por meio da fé. Agora que veio o tempo da fé, já não estamos sujeitos à lei como nossa educadora. Pois pela fé que vos une a Jesus Cristo, são todos filhos de Deus. Com efeito, todos os que foram batizados em Cristo revestiram-se das qualidades de Cristo. Não há diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homem e mulher. Agora constituem um todo em união com Cristo Jesus. E se são de Cristo, então são descendência de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa.